voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 19 de janeiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Mais 100 milhões de reais para as cidades da Bahia afetadas pelas chuvas.
O Ministério da Saúde libera recursos para reforçar a atuação das equipes de saúde que atendem a população.
E anuncia a contratação de mais 624 médicos para o estado.
E você também vai ouvir na voz do Brasil.
Auxílio Brasil e Auxílio Gás têm mais uma etapa de pagamentos.
De olho na lista de material escolar.
Pais devem ficar atentos para evitar problemas com as listas solicitadas pelas escolas. Jéssica Gonçalves.
A escola não pode exigir produtos de uso coletivo, como os de higiene e de limpeza.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Mais ajuda federal para os municípios da Bahia que foram atingidos por fortes chuvas no mês de dezembro.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou portaria liberando 104 milhões e 600 mil reais para os 155 municípios em situação de emergência ou calamidade pública no estado.
Os recursos vão ser destinados para ações na atenção primária à saúde.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre as ações já adotadas na área para o atendimento dos municípios baianos.
No primeiro momento, nós alocamos mais de 20 milhões de reais que já chegaram para os municípios. Nós encaminhamos as nossas equipes da Força Nacional, da Secretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Atenção Primária, para dar apoio aos municípios, aos secretários municipais de saúde. E agora, mais um reforço, mais de 100 milhões de reais para o fortalecimento da atenção primária. Passada a emergência da chuva, das enchentes, nós precisamos cuidar das pessoas que estão ali.
E o estado da Bahia vai receber reforço na saúde ao longo deste ano com a contratação de mais 624 médicos.
O programa Médicos pelo Brasil, que está com o edital aberto, já tem a adesão de 201 municípios baianos.
E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pediu mais informações ao Ministério da Saúde para que possa autorizar o autoteste para a detecção da Covid-19.
Nesse tipo de teste, o paciente coleta a própria amostra e usa informações da bula para interpretar o resultado.
A Anvisa entende que o autoteste é importante ferramenta para a triagem do vírus e, consequentemente, para o controle da pandemia.
No entanto, pediu que o Ministério da Saúde explique como vai se dar a notificação dos casos confirmados a partir do uso de autotestes.
Além disso, salientou a importância de campanhas informativas sobre esse tipo de ferramenta e a necessidade de informações claras nos rótulos e bulas.
A Anvisa pediu que o Ministério envie as informações em até 15 dias.
Assim que o resultado chegar à agência, outra reunião vai ser realizada para votar a liberação do autoteste.
O Ministério da Saúde enviou na quinta-feira da semana passada uma nota técnica à Anvisa solicitando a liberação dos autotestes para a detecção da Covid-19 no Brasil.
De acordo com o Ministério, o autoteste vai ampliar as oportunidades de testagem e evitar a sobrecarga dos serviços de saúde.
Dinheiro que vai ajudar muita gente a reconstruir o que foi perdido nos alagamentos e enxurradas.
A Caixa liberou o saque FGTS Calamidade para trabalhadores atingidos por fortes chuvas em Minas Gerais e na Bahia.
A solicitação do saque é feita de maneira digital por meio do aplicativo Meu FGTS.
As fortes chuvas que atingiram cidades do norte de Minas Gerais e do sul da Bahia provocaram estragos difíceis de contabilizar. Para ajudar os moradores a recuperarem um pouco do prejuízo, o governo liberou o saque do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para trabalhadores dessas regiões. Segundo o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, a solicitação do recurso é feita pelo aplicativo FGTS e não é preciso comparecer a uma agência bancária. Para facilitar o saque, 3 caminhões agências da Caixa estarão na região.
Nós temos diversas iniciativas. Uma delas foi colocar 3 caminhões agências nas cidades tanto do norte de Minas quanto do sul da Bahia. Além disso, nós temos já 13 cidades aptas ao saque calamidade do FGTS. E as pessoas podem, os trabalhadores, nas cidades onde as prefeituras tenham pedido a autorização desse saque calamidade, utilizar o aplicativo do FGTS. E basta chegar na opção Meus Saques e, desta maneira, pode realizar o saque. Agora, é importante que as prefeituras façam todos os trâmites de pedidos ao Ministério do Desenvolvimento Regional e depois à Caixa Econômica Federal, porque é lei que a Caixa só libere esse saque calamidade se a prefeitura fizer todo o operacional. Essa é a determinação legal.
A data limite para fazer o pedido de saque varia entre 10 e 28 de março, de acordo com o município. É necessário possuir saldo positivo na conta do FGTS e não ter realizado o saque pelo mesmo motivo em um período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220. Reportagem Luana Karen.
Podem pedir o saque calamidade do FGTS os trabalhadores das seguintes cidades de Minas Gerais: Águas Formosas, Almenara e Machacales.
Já na Bahia, estão aptos ao saque os trabalhadores que moram em Canavieiras, Coaraci, Eunápolis, Gandum, Ibicaraí, Ilhéus, Itabela, Itabuna, Itajuípe, Itororó, Jiquiriçá, Medeiros Neto, Mundo Novo, Prado e Teixeira de Freitas.
Beneficiários com o NIS, o número de identificação social final 2, receberam hoje o Auxílio Brasil.
Cada beneficiário vai receber no mínimo R$ 400.
O saque é feito com cartão Bolsa Família, utilizando a mesma senha.
Os pagamentos seguem o calendário regular do programa, conforme o número final do NIS.
Os pagamentos deste mês seguem até o dia 31 de janeiro para quem tem NIS final 0.
Ao todo, 17 milhões e 500 mil famílias vão receber, em média, quase R$ 407.
São mais de 7 bilhões de reais que vão circular na economia.
E hoje também foi realizada uma maior rodada de pagamentos para quem tem direito ao Auxílio Gás.
Os repasses seguem o mesmo cronograma do Auxílio Brasil, de acordo com o NIS, número de identificação social das pessoas cadastradas.
Cada uma das mais de 5 milhões e 400 mil famílias beneficiadas vai receber R$ 52,00, que corresponde a 50% da média do preço do botijão do gás de cozinha.
O investimento do governo no Auxílio Gás neste mês será de quase R$ 285 milhões de reais.
As transferências serão realizadas da mesma forma que os repasses do Auxílio Brasil.
O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.
Os beneficiários que recebem por meio de cartão também podem realizar saques nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes bancários e as agências da Caixa.
Para saber se você tem direito ao Auxílio Gás, você pode consultar os aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem, além do telefone 111.
E o auxílio emergencial, criado para diminuir os efeitos da pandemia, previa o repasse de duas cotas para as mães que criavam os filhos sozinhas.
Uma mudança na lei permitiu o pagamento das cotas também aos homens que criam os filhos sozinhos.
Mais de 820 mil beneficiados já receberam o complemento do auxílio.
Foram creditados R$ 2,4 bilhões para o pagamento das cotas adicionais do auxílio emergencial. Os beneficiados são pais chefes de família monoparentais, ou seja, homens que criam os filhos sozinhos. Eles foram incluídos no grupo que recebe duas cotas do auxílio por uma mudança na lei. Originalmente, as duas cotas eram pagas apenas para as mulheres que criavam os filhos sozinhas. Ao todo, são 823.400 beneficiados. É o caso do seu Adalcino Pereira, morador do Distrito Federal. Desde que ficou viúvo em 2018, ele cria sozinho três filhos pequenos.
Para mim foi bom, porque eu tenho sem saber como é que comprar material dos meninos. E isso ocorreu na hora certa, né?
O pagamento foi feito em uma única parcela. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, destaca que cada beneficiado recebeu até R$ 3.000, de acordo com o número de parcelas a que teve direito durante o pagamento do auxílio emergencial.
Os valores são de R$ 600 a R$ 3.000. R$ 600 se é um mês, R$ 3.000 se foram em 5 meses. E serão 823,4 mil beneficiários que já receberam o seu pagamento.
O pagamento foi feito no aplicativo Caixa Tem. Para saber se você tem direito ao benefício, acesse o site consultaauxilio.cidadania.gov.br. Reportagem, Márcia Fernandes.
Lista de material escolar.
Você vai ouvir daqui a pouco dicas para os pais garantirem direitos na hora de comprar os itens para a volta às aulas dos alunos.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Para defender nosso território, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica realizam ações para combater crimes de fronteira.
Um exemplo é a Operação Ágata, desenvolvida em parceria com órgãos federais, estaduais e municipais para evitar o contrabando e o tráfico de drogas e de armas.
Nos últimos dois anos, a operação apreendeu mais de 34 toneladas de drogas nas regiões de fronteira.
A capacidade de atuação das Forças Armadas ao longo dos 17 mil quilômetros de fronteira terrestre do país é reforçada por meio da Operação Ágata. Coordenada pelo Ministério da Defesa, a iniciativa faz parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras do Governo Federal. A operação visa prevenir e reprimir ações como tráfico de drogas, contrabando, crimes ambientais e garimpo ilegal. Como resultado, entre 2020 e 2021, os militares das Forças Armadas apreenderam mais de 34 toneladas de drogas nas regiões de divisa com países vizinhos, além do montante de mais de 3 milhões de reais, 147 mil toneladas de minério e cerca de 3.350 munições. O subchefe de operações do Ministério da Defesa, General Sérgio Rezende de Queiroz, esclarece quais órgãos participam da Operação Ágata.
Além das Forças Armadas, ela também é uma operação interagências, onde nós temos várias agências governamentais participando, dependendo do local, do tipo de fronteira, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, IBAMA, ICMBio. São várias agências, todos os órgãos governamentais trabalhando em sinergia para atingirmos os objetivos aí de controle de nossas fronteiras.
As ações desenvolvidas pelas Forças Armadas, em coordenação com os órgãos de segurança pública, incluem vistorias de veículos, revistas de pedestres e ciclistas, além de patrulhamento terrestre de embarcações e de reconhecimento aéreo. O general Queiroz explica como funciona a integração das Forças Armadas com os órgãos parceiros.
Cada agência governamental ela tem a sua especificidade, a sua característica, sua expertise. As Forças Armadas, elas têm capilaridade, elas têm uma capacidade logística, elas têm presença e esse apoio, essa participação das Forças Armadas potencializa essas capacidades das agências, fazendo com que a efetividade das ações sejam cada vez maior.
Ao longo do ano, também ocorrem operações individuais da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica com o intuito de proteger a área de fronteira. São ações pontuais, de curta duração, possibilitando maior agilidade e o emprego do fator surpresa. Reportagem Lani Barreto.
Temperaturas negativas.
E vários dias em alto mar para chegar até lá.
Essas são apenas duas das dificuldades para estudar a Antártica.
E há 40 anos, dezenas de cientistas brasileiros vivem essa aventura.
É o Programa Antártico Brasileiro, que já desenvolveu mais de uma centena de projetos.
Poucos sabem, mas muito do clima, pecuária, pesca e agricultura brasileiros são afetados pelo que acontece por lá.
Vamos saber mais na reportagem de Márcia Fernandes.
O ano era 1982 e os primeiros navios da Marinha Brasileira chegavam na Antártica, dando início ao Programa Antártico Brasileiro, o ProAntártico. De lá para cá, o Brasil já desenvolveu 150 projetos e cerca de 260 pesquisadores já passaram pelo continente gelado. Margarete Carvalho é gestora do Programa Antártico Brasileiro no CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e ressalta algumas das pesquisas desenvolvidas. envolvidas.
Algumas contribuições podem ser encontradas em relação ao impacto de derretimento de gelo no nível dos mares na costa brasileira. A definição das áreas de origem das frentes frias, né, as friagens que atingem o Brasil, e com isso, né, podemos contribuir para as melhorias dos modelos climáticos nacionais. Temos também investigações sobre a variação da radiação decorrente das mudanças globais na atmosfera e seus impactos. Conhecimento, vigilância e prevenção de novas epidemias, transmissão de vírus por rota antártica.
Todos os anos, pesquisadores brasileiros vão para o local estudar o oceano, o solo, os minérios, os animais e o clima. Compreender melhor os fenômenos que ocorrem no continente gelado é importante para o Brasil, porque eles afetam diretamente nossa agricultura, pecuária e pesca, como destaca o secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, contra-almirante Marco Antônio Linhares.
Camadas frias, a camada quente, elas não se misturam, mas transportam alimentos importantes para a cadeia alimentar dos nossos peixes e para, dessa forma, fomentar a indústria pesqueira nacional. A Antártica tem uma influência direta no clima brasileiro, o que é muito importante, a gente está vivendo essas questões climáticas. Todas as frentes frias são geradas na Antártica, em grande parte, né? Existem alguns fenômenos que vêm do hemisfério norte. Nós estamos comprometidos com a preservação do continente e com o estudo e a ciência. Esse é um compromisso que nós assumimos com o Programa Antártico.
A partir do Programa Antártico Brasileiro, foi construída a Estação Antártica Comandante Ferraz. Reinaugurada em 2020, ela possui 17 laboratórios e produz a própria energia elétrica. É capaz de resistir a ventos de até 200 km por hora, temperaturas muito baixas e terremotos. Agora, o Programa Antártico Brasileiro se prepara para mais um desafio: construir um navio totalmente brasileiro para navegar pelas águas geladas da Antártica, como destaca o contra-almirante Marco Antônio Linhares.
O navio tem um dinamismo muito grande. Primeiro que dá uma mobilidade muito importante ao pesquisador, que pode ir a locais mais distantes, não ficar só restrito à área da base brasileira. Esse navio, ele vai ser construído no Brasil, no Espírito Santo, e é um navio que vai dar empregos a brasileiros, e a gente espera que ele venha dar novos horizontes ao programa.
No total, 29 países fazem parte do Tratado da Antártica e o Brasil é um deles. O documento regula as atividades da comunidade internacional no continente e o nosso país é um dos 14 que mantém uma estação em solo antártico para o desenvolvimento de pesquisas científicas. Pesquisar a região é uma das condições para o Brasil se manter com voz e voto como membro consultivo do tratado. A última Operação Antártica levou 55 pesquisadores e 6 montanhistas que desenvolveram 14 projetos numa temperatura média de 5 graus negativos no verão. A Força Aérea Brasileira auxiliou com o uso de 2 aeronaves. Reportagem Márcia Fernandes.
Presentes nas TVs de tela plana, nos celulares, na indústria automobilística e em equipamentos médicos, os semicondutores também são usados na transmissão de energia elétrica.
Para estimular a produção desses materiais no Brasil, o governo acaba de prorrogar o programa de estímulo às indústrias do setor.
O programa de incentivos fiscais foi estendido até o fim de 2026.
Os semicondutores, materiais capazes de conduzir eletricidade, são fundamentais na produção de chips usados em aparelhos eletrônicos, como smartphones, videogames e computadores. O Brasil produz apenas 10% dos chips utilizados na indústria e quer ficar livre da dependência da importação. O país tem potencial para crescimento do setor. Por isso, o governo federal prorrogou até 2026 os incentivos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, o PADIS. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores, ABSEMI, Rogério Nunes, fala das vantagens dessa prorrogação.
É um fato absolutamente importante para a indústria de semicondutores, porque agora garante que essa indústria possa continuar investindo no Brasil. Não só investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas também investe em bens de capital.
A expectativa do governo é gerar mais empregos para os brasileiros e permitir que as empresas continuem tendo acesso a linhas de crédito e incentivos fiscais, além de outros benefícios. É o que comenta a coordenadora-geral de implementação e fiscalização de regimes automotivos do Ministério da Economia, Margarete Gandini.
A prorrogação do PADIS viabilizará novos investimentos em expansão da capacidade produtiva, em pesquisa, desenvolvimento e inovação, com consequente geração de novos empregos de alto valor agregado.
Além de prorrogar até 2026 os incentivos fiscais do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, o governo reabre o prazo para apresentação de projetos, que terminou em 30 de julho de 2020. Outras informações sobre o PADIS podem ser acessadas em gov.br/economia. Reportagem Cleide Lopes.
As férias estão terminando e os estudantes começam a se preparar para voltar às aulas.
É hora também dos pais comprarem os materiais que vão ser usados pelos alunos durante o ano letivo.
Para evitar problemas com as listas solicitadas pelas escolas, a Secretaria Nacional do Consumidor dá dicas para que os pais garantam direitos que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor.
A engenheira Geice Leal, que mora em Brasília, já comprou quase todo o material para a volta às aulas dos filhos. Ela conta que fica atenta à lista enviada pela escola.
Observar e ver o que está assim no exagero e na escola conversar, né? A escola do meu filho é muito parceira e sempre que a gente tem uma dúvida sobre algum item, a gente conversa lá e a gente pondera e às vezes eles cedem até, não preciso, esse daí ok, não preciso trazer.
Dono de uma papelaria também em Brasília, Hélio Júnior, disse que é comum as escolas exagerarem nos pedidos.
Às vezes tem alguns itens que eles pedem assim, quantidade que a gente vê que acho que o aluno não vai usar aquilo durante o ano, né? E tem assim que às vezes até onera o valor da lista.
Na hora da compra, os pais ou responsáveis devem observar alguns direitos garantidos no Código de Defesa do Consumidor. A escola não pode exigir produtos de uso coletivo, como os de higiene e de limpeza. Também é proibido indicar marcas ou lojas específicas e não é permitido exigir que os produtos sejam comprados na própria instituição de ensino, o que configura venda casada. A exceção é apenas para materiais não vendidos no comércio, como apostilas pedagógicas próprias. Os pais podem ainda reaproveitar livros usados, desde que o conteúdo esteja atual. A diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Lilian Brandão, recomenda que os pais verifiquem a lista de produtos necessários e proibidos.
Infelizmente, em alguns casos, nós ainda verificamos alguns abusos por parte das escolas em relação às solicitações de material escolar. Por isso, é recomendável que os pais sempre se atentem a todos os itens que são ali solicitados e, caso necessitem fazer alguma consulta, procurem o site www.defesadoconsumidor.gov.br. Lá há uma lista disponibilizada pela Senacom em que todos os itens necessários e proibidos são disponíveis para verificação.
É importante também que o consumidor guarde todos os comprovantes da compra, seja presencial ou pela internet. Quem tiver algum direito violado deve procurar o Procon ou acessar a plataforma consumidor.gov.br, que possibilita a resolução de conflitos entre clientes e fornecedores. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Para impulsionar o emprego e renda e movimentar a economia do audiovisual, o governo vai investir 72 milhões de reais em produções neste ano.
A Ancine, a Agência Nacional do Cinema, vai investir em 8 filmes de ficção, 9 documentários para cinema ou televisão, 10 séries documentais, 6 séries de variedades e realities, 2 séries de animação e 3 séries de ficção.
Também já foi autorizada a captação de recurso para 11 projetos de produção independente de cinema e televisão.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Minuto do TCU.
Tribunal de Contas da União quer ouvir você. Por isso, já está disponível um novo número para ligações gratuitas. Então, anote aí, 0800-644-2300. O 0800 funciona de segunda a sexta-feira e é destinado aos serviços da Ouvidoria, da Central de Atendimento ao Cidadão e do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Ah, se você souber de um caso de mau uso de verbas federais, pode ligar diretamente e falar com o TCU. Saiba que várias fiscalizações já foram iniciadas a partir de denúncias. A Constituição Federal garante que qualquer cidadão pode denunciar desvios de dinheiro público aos tribunais de contas. Então ligue 0800-644-2300 para falar com o TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, pede informações a estados sobre possíveis irregularidades na vacinação de crianças.
Justiça de Rondônia concede liminar a pai que pediu para não desligarem aparelhos do filho adolescente diagnosticado com morte cerebral.
Justiça do Rio de Janeiro condena agressor de modelo trans a 9 anos de prisão.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, dá prazo de 48 horas para que estados e o Distrito Federal se manifestem sobre possíveis irregularidades na vacinação de crianças contra a Covid-19.
A alegação foi feita em manifestação enviada ao Supremo pela Advocacia Geral da União, Ricardo Moreira.
Entre as irregularidades apontadas estão a aplicação de imunizantes que não sejam da Pfizer, a única aprovada para a faixa etária de 5 a 11 anos, a aplicação na Paraíba de doses reservadas a adultos e vencidas e a vacinação de crianças com menos de 5 anos. Em outra decisão, o ministro Lewandowski solicitou aos procuradores-gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal que fiscalizem se estão sendo cumpridos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à vacinação de menores contra a Covid.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu o pedido de liberdade a um homem que supostamente integrava grupo que aplicava o golpe do motoboy em São Paulo.
A defesa pede a concessão de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas ou fiança. Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público, membros da organização criminosa ligavam para as vítimas se passando por funcionários de bancos informando sobre compra suspeita de fraude com cartão de crédito. O cliente ligava para outro número e um suposto funcionário solicitava senha e dados pessoais avisando que um motoboy do banco iria recolher o cartão. Para o ministro Jorge Mussi, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar habeas corpus anterior, explicitou fundamentos para manter a prisão preventiva e, de acordo com o ministro, não há ilegalidade. Legalidade a ser sanada durante o plantão judiciário. O julgamento definitivo caberá à quinta turma do STJ.
Um juiz de Porto Velho, em Rondônia, determinou em caráter provisório que o Hospital Público Cosme Damião não desligue os aparelhos de um adolescente de 13 anos, diagnosticado com morte cerebral.
No último dia 12, o pai do jovem acionou o judiciário para que o estado de Rondônia autorizasse a transferência do filho para que outro médico comprovasse o diagnóstico de morte cerebral.
Além disso, o pai também solicitou que o estado fique proibido de desligar qualquer aparelho, até que seja autorizado pelos representantes legais do menor ou que sejam realizados outros exames.
O juiz de plantão concedeu o pedido e determinou que o hospital continue o tratamento que mantém a vida do adolescente sob pena de multa de 500, ou seja, de 50 mil reais, além de eventuais responsabilidades.
Mulher terá que devolver ao estado de Santa Catarina valor de pensão especial recebida indevidamente por 10 anos após a morte do irmão.
O valor a ser pago ultrapassa os 51 mil reais. Patrícia Portales.
O beneficiário do INSS morreu em 2006, mas a irmã continuou a receber a pensão especial em nome dele até 2016, quando o Estado teve ciência do óbito. A ré defendeu que agiu de boa fé e que não tinha condições de avaliar a legalidade dos recebimentos. Mas o magistrado explicou que ninguém pode deixar de cumprir a lei sob o argumento de que não a conhece. Ainda cabe recurso da decisão.
A Justiça do Rio de Janeiro condenou o agressor de uma modelo trans a 9 anos de prisão a serem cumpridos em regime inicial fechado.
Após se conhecerem em um bar de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, o réu foi para o apartamento da vítima.
Em depoimento, a modelo contou que o homem levou drogas para o imóvel e passou a agredi-la depois de não conseguir concretizar o ato sexual. O réu também roubou R$4.000 da vítima.
Na fixação da pena, o juiz destacou o comportamento agressivo do acusado e o fato de que ele possui maus antecedentes criminais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Começa pagamento do Vale Gás no valor de R$ 52,00 a famílias inscritas no Auxílio Brasil. Senador quer sustar decreto que autoriza mineração e construção civil em cavernas brasileiras. Projeto que proíbe venda de refrigerante em escolas de educação básica vai a plenário. Boa noite. A construção de empreendimentos em todas as áreas de cavernas, autorizada por meio de decreto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, tem gerado polêmica. O senador Fabiano Contarato quer pedir que a autorização seja sustada. Segundo Contarato, a medida traz danos irreversíveis para a biodiversidade e facilita o surgimento de novas pandemias. Outros deputados também já se posicionaram contrários à autorização. A reportagem é de Marcela Cunha.
O decreto editado pelo governo federal reduz a proteção às cavernas de todo o país, inclusive as consideradas de máxima relevância que abrigam espécies raras. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a medida é importante para atrair investimentos como rodovias, ferrovias e linhas de transmissão de energia, além de mineração. Por outro lado, especialistas alertam que as atividades podem facilitar desmoronamentos e degradação nessas áreas. Por isso, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, apresentou um projeto de decreto legislativo para derrubar a permissão, além de entrar com uma ação popular na Justiça Federal. Para Contarato, além de favorecer o surgimento de novas pandemias ao desabrigar os animais, as cavidades subterrâneas são fundamentais para assegurar o fornecimento de água para a população.
O governo Bolsonaro cometeu mais uma barbaridade ao liberar construções em áreas de cavernas. As cavernas são espaços importantes para a proteção de espécies ameaçadas de extinção, para assegurar o abastecimento de água para a população e para atividades recreativas e turísticas.
O decreto do governo prevê compensação ambiental e estabelece que os animais que habitam a cavidade em questão não podem correr risco de extinção. Além disso, todas as construções continuam dependendo de licenciamento prévio.
Começou nesta terça-feira o pagamento do Vale Gás. O benefício tem origem em um projeto aprovado em outubro do ano passado pelo Senado. O valor é de R$ 52,00. Para as famílias em cidades de Minas Gerais e Bahia atingidas pelas chuvas, o benefício já foi pago em dezembro do ano passado. Neste mês, quase 5,5 milhões de famílias receberão o Vale, pago às que fazem parte do Auxílio Brasil, segundo o Ministério da Cidadania. A reportagem é de Janaína Araújo.
Começou a ser pago esta semana o Auxílio Gás, benefício para as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. O valor do auxílio é equivalente a, no mínimo, 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos. O auxílio gás é também destinado a famílias que tenham entre seus membros quem receba o benefício de prestação continuada, o BPC, com preferência a mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob medidas protetivas de urgência. O benefício teve sua origem em projeto aprovado em outubro no Senado sob a relatoria do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. O relator mencionou a poluição do ar do ambiente doméstico e as queimaduras provocadas por acidentes, sobretudo com o etanol, e falou ainda sobre a origem dos recursos para pagamento do benefício.
As fontes de custeio são relacionadas à produção de petróleo e de gás natural. O valor do benefício é uma solução de compromisso que permite, dentro da limitação das fontes de custeio, atingir um grande número de famílias.
O início do pagamento do auxílio gás, feito preferencialmente à mulher responsável pela família, foi destacado pelo senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, em suas redes sociais. Ele lembrou que o benefício será liberado a cada 2 meses durante 5 anos.
Os cartões e senhas utilizados para saque do Auxílio Brasil poderão ser utilizados também para o recebimento do Auxílio Gás. É possível consultar a disponibilidade do benefício pelos aplicativos do Auxílio Brasil, pelo Caixa Tem ou por meio do telefone 111. O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, denunciou os lucros que considera exorbitantes da Petrobras no período de outubro de 2020 a outubro de 2021 e disse que são superiores aos 4 maiores bancos brasileiros. Ele destacou que a soma dos lucros do Itaú, do Santander, do Bradesco e do Banco do Brasil nesse período foi de R$ 83 bilhões, enquanto que a estatal obteve um lucro líquido de R$ 135 bilhões. De acordo com o parlamentar, esse resultado não veio de melhorias na produção, na tecnologia ou no refino, nem de um aumento de sua participação no mercado internacional ou descobertas de novas reservas de petróleo.
Não, simplesmente descobriu uma forma criminosa de explorar o povo brasileiro, atrelando o preço dos combustíveis ao dólar.
Seguiu para o plenário um projeto que proíbe a venda de refrigerantes em escolas da educação básica. A proposta visa prevenir obesidade e diabetes entre crianças e adolescentes. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O projeto proíbe tanto a venda como a distribuição gratuita de refrigerantes em escolas da educação básica. Também obriga a impressão de alerta nos rótulos sobre os malefícios causados à saúde. O autor, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, disse que a ideia é conscientizar as pessoas sobre o perigo de consumir essas bebidas que contêm quantidade excessiva de açúcar e causam sérios danos à saúde. Entre os problemas estão obesidade e diabetes, explicou a relatora da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Zenaide Maia, do PROS Potiguar, que é médica.
Isso aqui é a gente proteger as crianças da obesidade infantil. Na verdade, o refrigerante não é um alimento em si, gente. E nas escolas privadas, os nossos filhos e netos já não têm, já é proibido isso. Vamos proteger 70% das crianças desse país que estudam em escolas públicas.
O senador Humberto Costa pediu que seja investigada a dispensa de licitação no transporte de vacinas infantis. Na opinião do senador, é preciso apurar quais as reais condições dessa contratação e os valores envolvidos. Repórter Pedro Pince.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, solicitou ao Ministério Público Federal e à Procuradoria-Geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, a investigação da contratação pelo governo federal da empresa Intermodal Brasil Logística por R$ 62,2 milhões de reais em dezembro de 2021, com dispensa de licitação para o transporte de vacinas contra a Covid-19 destinadas a crianças. Nos ofícios, o senador fala da possibilidade de devolução de recursos ao erário, inclusive por autoridades do Ministério da Saúde, e pede a apuração dos relatos de amadorismo e ineficiência no transporte das vacinas.
Que demonstrou pela forma com que esse processo de envio das vacinas aos estados se deu, que não tem realmente a expertise, a capacidade para assumir uma responsabilidade desse tipo. E nós queremos saber tudo que diz respeito aos valores que serão pagos, o critério que foi utilizado para a realização da dispensa de licitação.
A vacinação infantil contra a Covid começou esta semana em diversos estados, após uma polêmica motivada por declarações do presidente Jair Bolsonaro, colocando em dúvida a necessidade de vacinar crianças.
No dia 8 de fevereiro, o Senado fará uma sessão especial em homenagem à Rádio Senado, que vai completar 25 anos no dia 29 de janeiro. Jornalista e radialista, o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, afirmou que a evolução da tecnologia não acabou com o rádio, como previam alguns, após o surgimento da televisão, mas aproximou ainda mais esse veículo de comunicação das pessoas, ao lembrar que hoje é possível sintonizar as emissoras por meio de telefones celulares. Carlos Viana acredita que o que diferencia um veículo de comunicação de outro é a credibilidade e a profundidade do material produzido. Na opinião dele, essas qualidades estão presentes no trabalho da Rádio Senado, que preza pelo compromisso com a responsabilidade e com o país.
Uma rádio que está em 17 capitais e nós não estaremos ali apenas para dar à Rádio Senado o reconhecimento devido. Nós estaremos ali homenageando todos aqueles que militam no rádio em nosso país e que conseguem levar aos quase 220 milhões de brasileiros entretenimento, mas principalmente informação do que está acontecendo em nosso país, quase que em tempo real.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projetos querem reconhecer vaquejadas como práticas desportivas.
Proposta que prorroga incentivos a semicondutores é transformada em lei.
Estatuto da Pessoa com Câncer pretende garantir igualdade de tratamento para todos.
Boa noite. Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, comemora a aprovação do projeto de lei, relatado por ele, que deu origem ao Estatuto da Pessoa com Câncer. Segundo o parlamentar, a nova lei visa garantir às pessoas o tratamento adequado em condições de igualdade.
De acordo com Igor Timo, o Estatuto vai tornar mais eficazes as políticas públicas de prevenção e combate à doença, bem como dará aos pacientes a tranquilidade e a segurança de o atendimento ser ofertado pelo Sistema Único de Saúde.
Isso inclui assistência médica e de fármacos, psicológica, atendimentos especializados e, sempre que possível, atendimento e internação domiciliar. Além disso, deverá ser garantido o tratamento adequado da doença, atendimento multidisciplinar e cuidados paliativos. Esse projeto garante mais dignidade a milhares de brasileiros e brasileiras que têm a doença e hoje precisam de um tratamento mais humanizado e um atendimento que garanta agilidade no diagnóstico precoce, ajudando a salvar muitas vidas.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destaca sua atuação parlamentar em 2021 e observa que os grandes desafios do ano passado persistem. A deputada reafirma seu compromisso pela garantia do cumprimento das leis, especialmente em relação ao acesso dos cidadãos a diagnósticos e tratamento do câncer.
Integrante da Comissão de Seguridade Social e Família, Carmen Zanotto ressalta que continuará lutando para que os pacientes possam realizar seus exames pela rede pública em até 30 dias. Em relação à realização de cirurgias, ela lembra que o período máximo estipulado pela legislação é de 60 dias.
O trabalho na nossa Comissão de Seguridade Social e Família, nas demais comissões, no GT do Covid e também na comissão externa, tiveram esse foco, buscar garantir que o país como um todo possa estar reduzindo o tempo de espera dos pacientes que precisam de um tratamento de câncer. Discutimos muito a questão orçamentária, a abertura dos serviços de quimioterapia e radioterapia no país. E a pandemia agravou uma situação que era as listas de espera para os procedimentos. E temos muito para trabalhar, que é garantir que os pacientes que precisam das suas cirurgias, quer sejam eletivas ou as cirurgias oncológicas, possam estar realizando no menor tempo possível.
Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, afirma que a qualidade dos serviços na saúde pública precisa ser uma meta permanente dos agentes do Estado. Ele celebra a aprovação de projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a oferecer gratuitamente a versão expandida do teste do pezinho em hospitais públicos e conveniados.
Autor da proposta, Augusto Coutinho, afirma que a ampliação do diagnóstico é uma vitória de todas as crianças do Brasil. O parlamentar lembra que antes de o projeto virar lei, o SUS realizava o teste do pezinho de forma muito restrita, detectando apenas 6 doenças.
Com a nova lei, o exame, que é gratuito, passa a alcançar um grupo de 14 doenças. Esse é um investimento que vai garantir mais qualidade de vida para milhões de crianças no país e vai permitir ao SUS uma maior eficiência. A ampliação do teste do pezinho já está sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, que vai fazer sua implementação de forma escalonada e em etapas. E com isso, evitar, com essa ampliação, doenças futuras que possam vir a impactar na vida dessas criancinhas.
Delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, exalta o trabalho do poder público em favor da imunização da população brasileira contra a Covid-19. De acordo com o deputado, é incontestável que a queda do número de mortes e de internações está ligada ao avanço da vacinação.
Delegado Antônio Furtado também menciona o empenho do Congresso em apoiar a população idosa durante a pandemia. O deputado cita como exemplo o avanço da proposta que cria, de forma excepcional, um abono anual em favor dos aposentados e pensionistas do INSS.
Existem no Brasil 35 milhões de aposentados e pensionistas. E nós buscamos o 14º salário, que terá uma variação entre um salário mínimo a dois salários mínimos, para que esses nossos idosos, que tanto ajudaram suas famílias nessa época de crise, possam ter, ainda que pago em 2022 e em 2023, pelo menos uma vez em cada ano, esse abono, que será muito bem-vindo. E nós, como defensores, que somos da menor idade, precisamos entender como isso é importante.
Direitos humanos.
José Nelto, do Podemos de Goiás, defende a aprovação de projeto que impõe ao Estado a responsabilidade de adotar medidas urgentes para assegurar aos indivíduos em situação de rua o pleno exercício dos direitos humanos e constitucionais durante situação de emergência. Entre as medidas, ele destaca a garantia de 4 refeições diárias durante todos os dias do ano, inclusive finais de semana e feriados.
Autor da proposta, José Nelton, lembra que devido à pandemia do coronavírus, mais cidadãos brasileiros deixaram de ter condições de arcar com suas despesas, passando a morar em locais insalubres. Ele afirma que o poder público tem a obrigação de prestar assistência àqueles que se encontram em situação de rua.
É nesse momento que os governos, o governo federal, os governos estaduais e até municipais têm que agir para proteger e dar a mão a quem perdeu o seu emprego, não consegue mais pagar aluguel, passa dificuldade na fila do osso que está acontecendo no Brasil, que é muito triste. Então nós queremos garantir, no mínimo, a sobrevivência com respeito e dignidade para essas famílias.
Dimas Fabiano, do PP de Minas Gerais, elogia a lei que determina um novo marco regulatório para que entidades filantrópicas tenham direito à imunidade tributária relativa às contribuições para a Seguridade Social. O deputado acredita que a medida é uma forma de compensar a importância das comunidades terapêuticas para a sociedade.
O Brasil conta hoje com mais de 2.000 comunidades terapêuticas. Juntas, elas atendem diariamente 60 mil pessoas que precisam mudar profundamente o estilo de vida, recuperar a saúde física e resgatar a autoestima que a droga dilacerou. Agradeço aos nobres colegas que, assim como eu, votarem sim ao PLP 184 de 2019 e ajudarem a aprovar a proposta na Câmara. Incluir as comunidades terapêuticas na regra da imunidade tributária não é conceder-lhes um privilégio, é atuar em equipe em relação a um setor que auxilia o SUS, enriquece os laços sociais e fortalece o Brasil.
Dimas Fabiano observa que atualmente as entidades terapêuticas são as únicas instituições que se dedicam ao tratamento de dependentes químicos no Brasil. Para ele, seria uma injustiça não permitir que essas comunidades se credenciassem para ter a certificação de entidades beneficentes de assistência social.
Economia.
Lei que prorroga incentivos a semicondutores por mais 4 anos foi sancionada pelo governo federal. A repórter Paula Bittar explica os principais pontos da nova legislação.
Os incentivos que fazem parte do PADIS, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, foram prorrogados até 2026. A lei com essa previsão foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A vigência desses incentivos acabava em janeiro deste ano. Os semicondutores são materiais capazes de conduzir correntes elétricas utilizados em diversos equipamentos produzidos, por exemplo, pelas indústrias de eletrônicos, automobilística e médica. O setor foi prejudicado pela pandemia. O PADIS possibilita às empresas crédito financeiro calculado sobre o que aplicaram no trimestre anterior em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Até 2024, as aplicações em pesquisa devem ser de no mínimo 5% do faturamento bruto no mercado interno. De acordo com a nova lei, até 2024, para calcular os créditos, será usado um total de 13,1% do valor investido, multiplicando-se o resultado por 2,62. Em 2025 e 2026, a base de cálculo será 12,3% do investido e o fator de multiplicação, 2,46. Autor da proposta que deu origem à lei, o deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, ressaltou que a ideia é contribuir para o desenvolvimento do país.
Vai permitir com que o Brasil possa ampliar sua capacidade de produção. E, portanto, isso é muito importante, estratégico, economicamente e também para a soberania nacional. Até porque quando faltam esses equipamentos, esses dispositivos, isso faz com que as fábricas parem, como aconteceu agora, com muitas montadoras no Brasil pararam de fabricar os seus veículos, trazendo um prejuízo muito grande e pior, aumentando o preço dos produtos exatamente por causa da falta desses componentes.
A nova lei aponta ainda uma série de insumos da indústria de semicondutores que também serão abarcados pelo programa, como chapas e tiras de cobre. Inclui também, como beneficiários do PADIS, os fabricantes de várias peças, componentes e insumos utilizados na produção de painéis fotovoltaicos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Desenvolvimento Regional.
Edio Lopes, do PL, reafirma seu compromisso no empenho de recursos federais para incrementar o serviço de distribuição de energia elétrica no interior de Roraima. O deputado salienta que trabalha para que todos os municípios do estado tenham condições de levar energia aos pequenos produtores rurais e às comunidades indígenas.
Neste momento, o município do Bonfim, lá na divisa com a Guiana Inglesa, está concluindo 3 projetos de energia elétrica que estão sendo executados com emendas da nossa autoria. O primeiro projeto é o projeto que levará energia a todos os associados do projeto Fruto Verde. É um projeto na periferia do município do Bonfim e onde tem pequenos chacareiros, pequenos produtores que estão recebendo energia elétrica 24 horas por dia.
Ed Lopes conta que os outros 2 projetos desenvolvidos no município de Bonfim com recursos federais têm como beneficiários pequenos fazendeiros e produtores rurais que nunca tiveram acesso à energia elétrica. De acordo com o deputado, as medidas vão garantir mais produção e melhor qualidade de vida para os moradores da região.
Política.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, elogia as atitudes enérgicas adotadas pelo governo federal no combate à pandemia nos 2 últimos anos. Para ele, algumas dessas ações merecem destaque por terem salvo a economia e a vida dos brasileiros.
Em 2021, o governo federal adquiriu mais de 550 milhões de vacinas contra a Covid-19. Mais de 2,5 milhões de empregos com carteira assinada só de janeiro a setembro de 2021. Tudo isso só foi possível graças ao apoio do governo federal para que empreendedores mantivessem os seus negócios e os empregos dos brasileiros.
Luiz Lima diz estar orgulhoso de fazer parte de um governo que tem superado as metas propostas. O parlamentar destaca as mais de 1.500 obras esportivas entregues nos 26 estados e os investimentos em infraestrutura como exemplos das conquistas do Poder Executivo.
Bilhões de reais investidos pelo governo federal através do Ministério de Infraestrutura para a conclusão e início de obras, expansão do sistema marítimo ferroviário e melhorias em milhares de quilômetros de estradas, além da concessão do saneamento básico visando a qualidade de vida e a saúde dos brasileiros.
Agricultura.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, afirma que, apesar de todos os retrocessos pelos quais o país vem passando, a aprovação da Lei Assis Carvalho, que prevê socorro para a agricultura familiar durante a pandemia, merece ser comemorada.
Leonardo Monteiro ressalta que, no caso de famílias chefiadas por mulheres, o valor mensal do benefício será de R$ 3.000,00, R$ 500,00 a mais do que para famílias chefiadas por homens. O congressista lembra que, além da quantia em dinheiro, a Lei Assis Carvalho garante a possibilidade de empréstimos para os trabalhadores e trabalhadoras.
Esse é um projeto que garante condições de melhorar a vida das pessoas no campo, que garante as condições da gente poder estar viabilizando uma política pública como a agricultura familiar e, além disso, que as pessoas que vivem no campo, que moram no campo, poder continuar no campo, poder continuar na agricultura, poder continuar produzindo alimentos saudáveis e garantir fortalecimento da agricultura familiar.
Dois projetos sobre a vaquejada foram aprovados pela Comissão do Esporte da Câmara. O tema vem sendo discutido há alguns anos pelos deputados, como explica o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Um dos projetos, apresentado pelo deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, considera o rodeio uma prática desportiva. A outra proposta, do ex-deputado Milton Monte, além de considerar a prática um esporte, inclui o rodeio na lista de manifestações culturais. As propostas foram relatadas pelo deputado Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe, que defendeu a versão adotada pela Comissão de Agricultura e subemendas da Comissão de Meio Ambiente. O relator ressaltou a importância das vaquejadas para a história e a cultura do Nordeste e afirmou que são adotadas medidas para assegurar o bem-estar dos animais.
Tanto um quanto o outro injetam na nossa economia quase 4 bilhões de reais e geram, de forma direta e indireta, mais de 1 milhão de empregos. Tanto a vaquejada quanto o rodeio são esportes seculares no Brasil e que vêm das nossas tradições, das nossas raízes. São profissionais vaqueiros, são veterinários, são juízes, inspetores, artistas que tocam nessas festas, toda uma cadeia de emprego, uma cadeia econômica que também acompanha a vaquejada e rodeio. Portanto, a partir de agora, esporte reconhecido pela Câmara dos Deputados na Comissão de Esportes.
A vaquejada tem sua origem nas fazendas nos séculos 17 e 18. Ao longo do século 20, começaram a surgir eventos nos quais vaqueiros nordestinos passaram a mostrar suas habilidades nessa atividade, o que acabou se tornando uma tradição nas festas de muitas cidades. Mas para o deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, que votou contra o tema, a definição dessas atividades como esporte é um retrocesso.
Esse parecer vai na contramão daquilo que tem sido o norte mundialmente, que é o bem-estar animal. Não podemos mais admitir que aquela alegação da pseudocultura, da prática da vaquejada e do rodeio, que esses fazem parte dos nossos usos e costumes, possam sobrepor a vida, e nesse sentido, a vida dos animais. Vou aqui mais uma vez provocar para quem acha normal a prática de vaquejada, que puxa o rabo do animal, experimente puxar o seu cabelo.
O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei que regulamentava a vaquejada no Ceará e rejeitou as tentativas de reversão da decisão apresentadas pela Associação Brasileira de Vaquejada. Na Câmara, o projeto que considera o rodeio e a vaquejada prática esportiva agora vai ser analisado pela Comissão de Constituição e de Justiça e não precisa passar pelo plenário. Já a proposta que, além de considerar esporte, inclui o rodeio e a vaquejada como manifestação cultural, precisa da análise final pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A endometriose é uma doença ginecológica que pode causar vários problemas à saúde das mulheres, inclusive dificuldade para engravidar.
Para ajudar na prevenção e tratamento da doença, a Câmara analisa projetos sobre o assunto. A matéria é da repórter Carla Alessandra.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o projeto de lei que cria o Programa de Prevenção e Tratamento da Endometriose. O texto determina avaliações médicas periódicas, exames clínicos e laboratoriais, campanhas de orientação de pacientes, além da divulgação de protocolo clínico e das diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. A endometriose é uma doença ginecológica caracterizada pela presença de células uterinas que se desenvolvem fora do útero, inclusive em outros órgãos. Os sintomas incluem desde fortes cólicas no período menstrual até dificuldades para engravidar. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva sofrem com a doença. A relatora na comissão, deputada Rosana Vale, do PSB de São Paulo, destacou que o projeto vai colocar em prática as orientações do Ministério da Saúde.
Do ponto de vista da assistência ginecológica, o Ministério da Saúde já publicou o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para o cuidado integral à saúde da mulher com endometriose, razão pela qual entendemos que o próximo passo é tornar esse documento parte da realidade das mulheres durante sua vida até a menopausa.
A proposta que cria o Programa de Prevenção e Tratamento da Endometriose vai ser analisada pelas Comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.